10 horas e 33 minutos, hoje é segunda-feira, 13 de janeiro de 2025. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. A gente começa aqui pela capital, porque em Curitiba a Prefeitura convocou uma reunião intersetorial de combate à dengue. Ao vivo, quem traz as informações para a gente é a Sheila Pessoa. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes. Na manhã desta segunda-feira, o prefeito Eduardo Pimentel realiza uma reunião intersetorial para o enfrentamento à dengue em Curitiba. Várias secretarias participam da reunião que vai alinhar políticas de combate ao mosquito Aedes aegypti. O encontro envolve as secretarias municipais de saúde e conta com a presença da secretária Tatiane Filipac, a secretaria do meio ambiente com a participação da secretária Marilza Dias. Também participam da reunião Mark Souza, secretário de comunicação social, e Almir Bonato, secretário de urbanismo. De acordo com a Prefeitura, essa ação intersetorial deve ser ampliada também para outras secretarias, como a Secretaria de Educação, também para a FAS, a Fundação de Ação Social aqui de Curitiba, a Guarda Municipal, Segurança Alimentar e Nutricional, Defesa Social, Administrações Regionais e de Desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba. Agora falando um pouco sobre os números da dengue aqui na cidade, em 2024, no ano passado, pela primeira vez, Curitiba registrou mais casos autóctones, que são aqueles que a contaminação ocorre na cidade onde a pessoa mora, do que casos importados, que são aqueles que ocorrem quando as pessoas viajam, contraem a doença e depois voltam para a cidade de origem. De janeiro a 15 de novembro, desde o dia 1 de janeiro de 2024 a 15 de novembro do ano passado, foram confirmados 17.745 casos de dengue, sendo 5.057 importados e 12.688 autóctones. Então está aí essa reunião que acontece neste momento. Assim que terminar a reunião, o prefeito e os secretários vão atender a imprensa para falar sobre essas diretrizes que serão tomadas a partir deste ano para o combate à dengue aqui em Curitiba. Bruno, eu volto com você.
Obrigado, Sheila, pelas informações. E o Ministério Público pediu esclarecimentos sobre a Operação Choque de Ordem em Londrina. O órgão quer saber, entre outros pontos, se a assistência social esteve nas abordagens e para onde foram encaminhadas as pessoas em situação de rua. Da CBN Londrina, quem traz as informações é o Rafael Sanches. Bom dia, Rafael.
Oi, Bruno. Bom dia para você. Bom dia a todos. É isso, uma ação que foi feita por meio da 24ª Promotoria de Justiça aqui do de Londrina. E no documento, o Ministério Público pede, então, em caráter de urgência, algumas informações, entre essas, as que você disse aí, informações sobre como e por quais serviços está sendo realizada a abordagem das pessoas em situação de rua, como está sendo feita essa abordagem e se a assistência social esteve presente. O órgão ainda quer saber quais foram os encaminhamentos e serviços de acolhimento prestados às pessoas nas abordagens. Ainda se foram realizadas desocupações em edifícios ocupados por essas pessoas e para quais serviços de acolhimento elas foram encaminhadas. A Operação Choque de Ordem começou aqui em Londrina no início do ano, implementada pela gestão do novo prefeito, Thiago Amaral. O objetivo, de acordo com ele, é trazer mais segurança ao centro da cidade. Até a última sexta-feira, segundo um balanço divulgado pela Secretaria de Defesa Social aqui de Londrina, foram realizadas inspeções em 38 locais, com abordagens de 225 pessoas. Até aquele momento, 7 pessoas haviam sido presas, flagradas com drogas, como crack, maconha, cocaína e dinheiro trocado, que seria proveniente aí do tráfico. Também foi presa uma pessoa que tinha tornozeleira eletrônica rompida. A assessoria de comunicação da prefeitura aqui de Londrina afirmou que o pedido de explicações do Ministério Público chegou na tarde da última sexta-feira e foi encaminhado às secretarias de Assistência Social, da Defesa Social e da Saúde. O Ministério Público deu prazo de 5 dias para a resposta da prefeitura. Bruno?
Obrigado, Rafael, pelas informações. E um caminhão que levava farelo de soja do interior do estado para Paranaguá escondia mais de 100 quilos de cocaína. Da CBN Maringá, quem conta pra gente é a Brenda Kramaski.
Oi, Bruno, bom dia para você e bom dia para quem nos acompanha também. Essa operação conjunta entre o batalhão da Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Federal resultou na apreensão de, ao todo, 104 quilos e 700 gramas de pasta base de cocaína nesse caminhão que transportava farelo de soja lá de Mato Grosso do Sul para Paranaguá. A apreensão foi na tarde desse domingo, aqui no Noroeste, na PR-323, em Cruzeiro do Oeste. De acordo com o batalhão da Polícia Rodoviária, o setor de inteligência da Polícia Federal identificou um veículo suspeito. Essa carreta foi abordada no posto da Polícia Rodoviária em Cruzeiro do Oeste. O caminhoneiro apresentou a nota fiscal da carga de farelo de soja, que seria descarregada, então, no porto de Paranaguá. Mas na cabine do caminhão, os policiais encontraram um frasco de espuma expansiva que teria sido usado no assoalho do veículo. A equipe de operações com cães foi acionada e um pastor alemão, o Zeus, identificou a presença de entorpecentes. Essa droga estava escondida em um fundo falso na cabine do caminhão. O motorista foi preso em flagrante e, inclusive, ele já tinha passagens pela polícia por estelionato e também por tráfico de drogas. Bruno.
Obrigado, Brenda. E a polícia encontrou um carro roubado em Ponta Grossa que tinha 200 quilos de maconha. Quem conta pra gente é o Emanuel Fornazari. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes da CBN em todo o estado. A Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária, apreendeu 200 quilos de maconha em Diamante do Oeste, no oeste do estado. Durante a ação, os policiais abordaram o veículo Onix, que desobedeceu a ordem de parada e fugiu. Foi realizado, então, um acompanhamento tático alguns quilômetros depois, até que o veículo parou próximo a um penhasco. O motorista conseguiu fugir a pé para uma área de mata, mas foi detido pelos policiais na sequência. No interior do carro foram encontrados 200 quilos de maconha. O condutor, de 31 anos, informou que transportava droga de Diamante do Oeste até Curitiba. Além disso, foi verificado que o veículo havia sido roubado aqui em Ponta Grossa no mês de novembro do ano passado e, a princípio, era utilizado, depois deste roubo na cidade, para o repasse de drogas entre as cidades. O homem foi preso e encaminhado juntamente com o veículo e os entorpecentes para as providências legais e agora também há a tentativa de identificação do veículo e do seu proprietário para eventual devolução, Bruno.
Obrigado também pelas informações. E 5 toneladas de carne foram saqueadas após o tombamento de um caminhão na PR-182 em Realeza. Da CBN Cascavel, quem conta pra gente sobre essa situação inusitada é a Jéssica Passos. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. O acidente aconteceu por volta das 11h40 da manhã deste domingo na PR-182, trevo de acesso à Realeza, no sudoeste do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do caminhão perdeu o controle da direção e tombou o veículo. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado, esteve no local, mas o homem não ficou ferido. Apesar do impacto, a carga não foi afetada e o caminhão permaneceu no local até a chegada das equipes para destombar o veículo e também liberar a pista. O local foi sinalizado e, na sequência, o motorista acompanhou os policiais até a unidade policial para realizar o boletim de ocorrência. Durante a confecção do documento, a PRE foi informada de que a carga estava sendo saqueada. De imediato, então, uma viatura foi deslocada, esteve no local e constatou o crime. Das 25 toneladas, 5 foram saqueadas. Diversos vídeos circulam nas redes sociais. Em uma das imagens, dezenas de pessoas aparecem pegando os pedaços de carne pela parte traseira do veículo. Algumas pessoas também foram flagradas guardando a carne saqueada em carros estacionados às margens da rodovia. O desespero foi tão grande que algumas pessoas literalmente abraçaram os pedaços de carne para carregar. Ao perceber, então, a aproximação da viatura, as pessoas começaram a se dispersar e a fugir do local em carros e também a pé. Não foi possível deter os suspeitos, porém, as placas dos veículos que estavam no local foram anotadas e encaminhadas à Polícia Civil, que agora vai investigar o caso. Volto com você, Bruno.
Obrigado, Jéssica, pelas informações. A gente segue agora para o litoral paranaense, porque os 5 shows realizados neste final de semana que abriram a programação do Verão Maior Paraná somaram um público de 303 mil pessoas curtindo os espetáculos no litoral paranaense. A gente faz conexão, então, com o litoral. Patrick Gouveia, conta para a gente um pouco mais sobre como está o clima por lá. Bom dia, Patrick.
Olá, Bruno. Bom dia a todos ligados no CBN Paraná. O primeiro fim de semana de shows do Verão Maior Paraná encerrou neste domingo, com grande estilo, com a presença da dupla sertaneja Matheus e Cauã, reunindo 88 mil pessoas em Matinhos. Os 5 shows deste final de semana, que contou ainda com as apresentações de Péricles, Jota Quest e Loubé, somaram um público de 303 mil pessoas curtindo o litoral paranaense. Até o final da temporada, as arenas do Verão Maior Paraná em Matinhos e Pontal do Paraná irão receber 33 shows de grandes nomes da música nacional. Serão ao todo 7 fins de semana seguidos de programação que segue até o dia 22 de fevereiro. Na próxima semana, quem agita os palcos é a dupla Guilherme Santiago, que tocam na sexta, dia 17, em Pontal do Paraná, e no sábado, dia 18, em Matinhos. O sertanejo Gustavo Mioto toca na sexta-feira em Matinhos e a banda Sambô se apresenta no sábado em Pontal do Paraná. São os grandes shows gratuitos que fazem parte da programação do Verão Maior Paraná, reunindo muitos veranistas e agitando o litoral do nosso estado. Eu volto com você, Bruno.
Valeu, Patrick. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, reunindo as principais informações do nosso estado, conectando sempre CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, a CBN Ponta Grossa e também a CBN Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã.